Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional. Quarta-feira, 20 de outubro de 2021. Sejam bem-vindos, boa noite. No ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. E vê essa camisa legal, é o conforto, sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Os trabalhos técnicos do Jorge Brum, a produção do Wagner Gomes e do Luiz Ferreira. O No Mundo da Bola começa falando do jogo desta noite entre Atlético Paranaense e Flamengo. Jogo de ida da fase semifinal da Copa do Brasil, é claro, com transmissão da Nacional a partir das 9 da noite. E quem traz Nacional. As informações é o Rodrigo Ricardo.
O Atlético Paranaense deve entrar em campo na Arena da Baixada com 3 zagueiros. No meio de campo, para os lugares dos suspensos Christian e Richard, Eric e Léo Cittadini devem ser os volantes de Alberto Valentim, que mais à frente deve dar nova chance a Renato Kaiser.
O que nós temos que fazer é trabalharmos muito, de passar todas as informações possíveis para os atletas, nos mínimos detalhes, individualmente, em relação à característica de cada um deles, desenho tático, a forma que eles vinham jogando, e procurar extrair ao máximo, sugar ao máximo de cada jogador nosso para essa decisão. Teremos que fazer uma grande partida, sem dúvida nenhuma, melhorar aquilo que nós entendemos de performance individual, coletiva nossa, para que, repito, a gente saia daqui com um resultado positivo para levar uma vantagem para o Rio de Janeiro.
O Flamengo vai ter a volta do lateral direito Isla e do zagueiro Rodrigo Caio. Já o atacante Pedro fica como opção no banco de reservas. A tendência é que Renato Gaúcho também escale Andréas Pereira mais à frente, em vez de deixá-lo como volante. O Flamengo quer chegar à final da Copa do Brasil para buscar o tetracampeonato da competição. Já o Furacão deseja repetir 2019, quando se sagrou campeão. Na próxima quarta, no Maracanã, as duas equipes fazem a partida de volta pelo direito à vaga da final desta edição da Copa do Brasil. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
E quem está comigo aqui no programa No Mundo da Bola é o Bruno Mendes. Bruno, jogão de bola essa noite na Arena da Baixada. Boa noite.
Muito boa noite, André. Boa noite a todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Promessa de grande jogo. Não vejo tanto desequilíbrio assim. O Flamengo em Curitiba sempre tem grandes dificuldades. O Atlético não vai querer deixar barato. Quer pelo menos um título na temporada. Quer chegar em mais uma decisão. E a torcida do Flamengo vai cobrar muito. Acho que realmente vai ser um jogaço de bola logo mais, Andrezão.
Pesam muito os desfalques do Arrascaeta e do Bruno Henrique, ou Bruno Mendes?
Pesam demais. O Flamengo, quando o Everton Ribeiro não está bem, está bem marcado, e o que deve acontecer hoje, inclusive, o Flamengo fica sem qualquer tipo de criação. O Andres é bom jogador no meio campo, mas ele não é esse homem como tem que ser o Everton Ribeiro e é o Arrascaeta. Porque quando você tem um ruim num dia, você pode ter outro bem. E isso não acontece quando o Everton Ribeiro tá mal e aí você não tem o Arrascaeta. Não tem também pela esquerda o Bruno Henrique, apesar do Michael tá vivendo um bom momento, mas não tem a qualidade que tem o Bruno Henrique.
Sem dúvida alguma. São 6h45 no horário de Brasília. Então encontro marcado, 9 da noite. Tem show de bola nacional. Eu estarei por aqui com o Valdir Luiz, com o Bruno Mendes, com o timaço nacional para Atlético Paranaense e Flamengo. E o outro jogo da semifinal da Copa do Brasil é Atlético Mineiro e Fortaleza. O jogo de ida hoje no Mineirão. Maurício Costa traz as informações.
Atlético Mineiro e Fortaleza duelam a partir das 9h30 pela semifinal da Copa do Brasil no Mineirão com sensação de tira-teima. O Leão do Pici derrotou o Galo em Belo Horizonte na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, O time de Cuca passou pelo Tricolor no segundo turno em pleno Castelão. Serão duas partidas que prometem equilíbrio e muito estudo. Em entrevista coletiva logo após a derrota para o Atlético Goianiense no Brasileirão, Cuca admitiu que conhece bem o adversário de hoje e sabe que não vai ser fácil.
É uma semifinal, são jogos difíceis, é o terceiro colocado do brasileiro contra o primeiro. Lógico que a gente já entende o jogo do adversário, já invocando o teu torcedor, que ele faça se presente, que ele nos ajude, nos incentive, que entenda os defeitos que provavelmente a gente vai ter durante o jogo. E se Deus quiser, a sorte daquela partida vai ser diferente da de hoje. Eu já fui campeão com o Grêmio na primeira Copa do Brasil que teve. Eu me lembro o gol que eu fiz de esquerda aqui, pá, travessão do Rafael entrou. E como treinador eu nunca ganhei. Então, para você ganhar, você tem que estar na final, né? É o primeiro passo. E para chegar na final tem que vencer a semifinal. Então são jogos iguais, chances iguais para nós de Fortaleza, e nós vamos estar bem preparados para quarta-feira fazer um grande jogo.
O Galo está invicto no Mineirão há 17 partidas e a última derrota foi justamente para o Fortaleza. Nathan Silva fica de fora do confronto por já ter defendido o Atlético Goianiense na competição. Diego Costa, Savarino e Vargas estão à disposição. O Atlético deve entrar em campo com Everson no gol, Guga na direita, a zaga com Igor Rabelo e Júnior Alonso e Guilherme Arana na esquerda. Meio de campo com Alan, Jair, Zarat e Inácio. E no ataque, Hulk e Keno ou Diego Costa. Se Cuca conhece bem o adversário, o Fortaleza também está preparado, principalmente para a pressão da torcida e do próprio time do Atlético nos 15 minutos iniciais, como revela Lucas Crispim.
A gente está bastante focado, né? A gente sabe da pressão do adversário, sabe também que a torcida inflama muito aqui, mas a gente tem total consciência disso, de que podemos fazer um grande jogo, né? Ter tranquilidade, ter paciência, trabalhar bem a bola. Que vai ser um jogo bastante estudado, né? Primeiro agora na casa deles, depois ainda tem um jogo na nossa casa. Então é ter essa tranquilidade para não se afobar nesses 15 minutos.
O técnico Juan Pablo Vojvoda não pode contar com Marcelo Benevenuto e Lucas Lima, que já defenderam outras equipes na competição, além de David suspenso. O Leão do PC deve jogar com Felipe Alves no gol, Pikachu na ala direita, três zagueiros, Tinga, Tite, Matheus Jussa e Lucas Crispim na ala esquerda. Meio de campo com Ederson, Felipe e Matheus Vargas e no ataque, Robson e Romarinho. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
Bruno Mendes, é um confronto, entre aspas, mais equilibrado, porque o Fortaleza faz uma temporada maravilhosa, né, Bruno?
Faz sim, uma temporada. O Vojvoda é um treinador muito inteligente. Tem jogadores experientes do grupo, o Tite lá atrás, o Pikachu... lá na frente, acho que foi até um reforço, com todo respeito ao Lucas Lima, mas foi um reforço para o time não ter o Lucas Lima em campo. Vai ser um jogo mais equilibrado e o Atlético vem com um sinalzinho amarelinho ligado depois da derrota para o Atlético Goianiense. Não perde em casa, é um time regular que dificilmente perde, mas jogo mata-mata você tem que entrar ligado, porque em um você pode ser eliminado.
6h49 no horário de Brasília. Quem também analisa esses confrontos semifinais da Copa do Brasil é o Márcio Guedes.
A Copa do Brasil chega em seus momentos decisivos nas semifinais, apresentando dois claros favoritos: Flamengo contra o Atlético Paranaense, agora chamado de Atlético, né? E o Atlético Mineiro diante do Fortaleza. No jogo lá no Paraná, o Flamengo vai ter dois desfalques importantes: Arrascaeta, que é o jogador que pensa o time, cria jogadas importantes de ataque, e Bruno Henrique, cuja velocidade, talento e vocação para o gol são fundamentais. Mesmo assim, o Flamengo tem individualidades e é favorito para o jogo contra o Paranaense, que tem a seu favor um antigo retrospecto positivo, o gramado sintético, e também um time de muita garra, que tem o Kaiser como um jogador também que sabe fazer gols. Deve ser um bom jogo, mas tudo indica que dificilmente o Atlético vai estabelecer qualquer vantagem para a segunda partida do Maracanã. A outra partida, no Mineirão, aí sim o Atlético Mineiro poderá sair de campo já com uma vantagem significativa para levar para o segundo jogo lá em Fortaleza. Há alguns problemas no Atlético, a defesa anda insegura, o ataque muito isolado com o Hulk, um tanto perdido ali ao lado do Keno, e é possível que o técnico Cuca faça algumas mudanças ou antes da partida ou durante o jogo, utilizando o Savarino e o Diego Costa, que são jogadores que andam meio fora de forma, mas são importantes para mudar um pouco o rumo dos ataques do Atlético, que andam muito previsíveis. De qualquer maneira, o Atlético vai enfrentar um Fortaleza sem grandes destaques individuais, mas que tem uma uma estratégia boa de jogo, muito organizado pelo seu treinador argentino. Enfim, deve ser uma boa partida, mas dificilmente o Atlético vai deixar escapar essa chance de ir à final da competição.
6h50 no horário de Brasília. Está na hora do
Momento Estádio.
E o Wagner Gomes traz as informações sobre o Mundial de Ginástica Artística e o Campeonato Carioca de Vôlei Feminino.
No Mundial de Ginástica Artística, que está sendo realizado no Japão, Caio Souza passou para a final do individual geral e nas barras paralelas. Depois de passar por 6 aparelhos no individual geral, o ginasta brasileiro somou 80.598 pontos. O mais bem classificado foi o atual campeão olímpico, Hashimoto Daiki, do Japão, com 88.040 pontos, seguido de Zhang Weng, da China, com 87.897 pontos. Caio precisa melhorar bastante na final. Nesta terça-feira foi o primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca Feminino de Vôlei entre SESC Rio de Janeiro e Flamengo, que teve como adversário o Fluminense. O Flamengo, que tem como técnico Bernardinho, venceu por 3-0. Parciais de 25-23, 25-16 e 25-23. A disputa final é em melhor de 3. Caso o Flamengo vença o segundo jogo na quadra do Tijuca, sexta-feira, dia 22, às 9h30 da noite, será o campeão carioca de 2021. Da equipe de esporte, Wagner Gomes.
O Momento Estádio faz alusão ao programa Estádio, que está na TV Brasil de segunda a sexta, sempre às 7h40 da noite, com Paulo Garritano e Amarília Arrigoni. Voltando a falar de futebol, daqui a pouquinho a bola rola. Ceará e Palmeiras, jogo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo na Arena Castelão. 3 pontos acima da zona de rebaixamento, o Vozão precisa da vitória para ganhar fôlego. O meia Fernando Sobral dá a receita para tirar a equipe dessa situação incômoda.
Bom, a certeza que a gente tem é que ali não é o lugar que o Ceará deve estar, né? A gente tem traçado grandes planos desde o começo da temporada, né? E a gente sabe que a gente ainda está longe de seguir, né, onde a gente planejou. Então é trabalhar muito, porque realmente é uma zona que muito desconfortável, né? Você tá brigando ali na parte do meio para baixo. Esse não é o nosso pensamento, pelo contrário, a gente pensa sempre em estar brigando por coisas maiores na competição, sempre sabendo que cada jogo é uma final, então a gente tem que concentrar o máximo para que a gente possa surpreender o Palmeiras, possa propor o nosso jogo, com muito respeito ao nosso adversário, que vai vir com certeza para nos surpreender, né, para conseguir os 3 pontos, mas a gente tem que ter cabeça tranquila, né, os pés no chão, sabendo que vai ser difícil, mas a gente vai em busca sim dos 3 pontos para a gente sair dessa zona desconfortável.
Se o Ceará luta para não cair, o Palmeiras, pela pontuação, pela matemática, ainda sonha com o título brasileiro. É o quarto colocado com 43 pontos. O zagueiro paraguaio Gustavo Gomes fala sobre o jogo dessa noite.
Eu acho que vai ser um jogo difícil, né? Por o campo, o clima também, por tudo. Um time que está acostumado a jogar nesse ambiente, nesse estádio, nesse campo. Mas nós estamos trabalhando bem, hoje trabalhamos muito bem. A vitória do Inter serviu muito ajudou muito para fazer um bom treino, ganhar confiança e já focados para tratar de conseguir mais uma vitória e estar aí entre os 4.
Bruno Mendes, Ceará e Palmeiras, qual a tua expectativa? Jogo atrasado da 19ª rodada, Bruno.
Olha só, André, pelo jeito que o Palmeiras vem jogando, jogo duro. O Palmeiras não vem jogando bem, não tá agradando o torcedor. O Abel não conseguiu encaixar o time. Ele faz uma modificação, tira o Zé Rafael, coloca o Zé Rafael, coloca o Rafael Veiga pra frente, coloca o Rafael Veiga pra trás. Enfim, ele não conseguiu. O Luiz Adriano fica desestabilizado completamente no Palmeiras. E assim, o Palmeiras ainda luta pelo título brasileiro. Tá difícil, mas ainda tem essa luz no fim do túnel. Mas me parece um time desmotivado. Acho que a cabeça do Palmeiras está muito mais na final da Libertadores do que na continuação do Campeonato Brasileiro. Vendo a Libertadores uma salvação para um trabalho do técnico Abel Ferreira. Então acho que vai ser um jogo bastante equilibrado hoje, pelo menos é o que eu espero lá no Castelão.
Campeonato Brasileiro Sub-20, jogo de ida das quartas de final, jogando em São Januário, o Vasco venceu o Flamengo pelo placar de 2-1. A partida de volta acontece semana que vem com o mando rubro-negro. E o técnico Marquinhos Santos, hein, foi apresentado oficialmente pela diretoria do América Mineiro como novo treinador da equipe. E durante a entrevista coletiva, afirmou que tem estilo parecido com o do seu antecessor, Wagner Mancini, e fala também sobre a necessidade de se encontrar um equilíbrio no Coelho.
Eu acredito que o equilíbrio, né, do sistema defensivo, do sistema de meio campo e ofensivo, que é determinante, né, para que possamos aí dar continuidade ao excelente trabalho que vinha sendo feito pelo Mancini, e que, claro, cada treinador tem o seu método, tem as suas peculiaridades dentro do modelo de jogo, mas não é muito diferente daquilo que o Mancini gosta de jogar e que vinha aplicando aqui no América, e que nós vamos dar continuidade e procurar evoluir ainda mais a equipe do América.
E se o Marquinhos Santos foi para o América Mineiro, Jair Ventura foi o substituto dele no Juventude. Ele inclusive comenta que foi apresentado oficialmente e fala sobre o que quer dos jogadores nesse início de trabalho.
Acho que é o grande questionamento de todos nós treinadores, o tempo que você necessita para o time ter a tua cara. E a gente sempre busca, eu não sei te dizer o tempo hábil que você precisa, mas eu sei dizer que eu quero fazer o melhor para a Juventude. E eu não quero o Juventude com a minha cara, eu quero a Juventude com a cara do Juventude. Um time competitivo, um time que a gente não negocia competitividade. A competitividade é obrigação, a raça, a entrega, a luta, isso é obrigação. A gente negocia outras coisas. A competitividade não. Isso é parte desse início. Você tem que ter muita competitividade, muita luta, né? Você pode fazer grandes jogos e brigar com qualquer equipe.
Bruno Mendes, e essa dança das cadeiras dos treinadores, quem se deu melhor, o América Mineiro com Marquinhos Santos ou o Juventude com Jair Ventura, Bruno?
Olha só, André, a pergunta é igual quando a gente faz o cara a cara antes do jogo, e aí pergunta, jogador tal, a gente fala, rapaz, joga pra cima e vai dar a mesma coisa. Eu acho que esses treinadores, eles estão tão desgastados de passar por clubes, passar 2 meses, não conseguir implementar o trabalho, não conseguir mostrar o serviço, ser demitido e vai ficar rodando, que eu realmente não sei. Estão no mesmo patamar, na mesma prateleira. Daqui a pouco o clube não vai conseguir a sequência de jogos que precisa, eles vão fazer o comum acordo, como é de praxe no futebol hoje, para não ferir leis, vão fazer o comum acordo e daqui a pouco o Marquinhos Santos volta para onde não deveria ter saído, Jair Ventura vira técnico do América Mineiro e assim a gente vai seguir o futebol brasileiro.
É bem por aí mesmo. Campeonato Brasileiro da Série D, o Botafogo recebe o Brusque no estádio Nilton Santos em jogo válido pela 31ª rodada. O volante Barreto projeta o duelo de logo mais.
Uma semana de bastante trabalho, né? Ajustes. A gente está bem focado para fazer um grande jogo, vai se pingando o campeonato. Bom, os dois times, né, que se enfrentam têm interesses diferentes. A gente focado na parte de cima da tabela, eles um pouco mais na parte de baixo. Então vai ser um duelo interessante. Vamos fazer valer a força da nossa casa mais uma vez. Os números mostram, né, que a gente tá bem dentro de casa. Vamos tentar fazer valer mais uma vez a força. Agora, com a torcida presente, é mais importante ainda.
Se o Botafogo ganhar, é praticamente Série A do Campeonato Brasileiro. Vão faltar ainda alguns pontos, mas encaminha bastante a situação. 6h59, Bruno Mendes, até daqui a pouco no Show de Bola Nacional, Bruno.
Forte abraço, Andrezão. Daqui a pouco estaremos juntos. Valeu.
A partir das 9 da noite tem Atlético Paranaense e Flamengo no Sonzão da Mais Querido. No Mundo da Bola volta amanhã, sempre às 6h40 da noite. Valeu, gente. Um abraço. André Marques. Tchau.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.